A Luísa Pisato diz assim: bom dia, ouço o programa todas as quartas e tem sempre boas informações. Gostaria de entender por que meu cão fica coçando a região próxima ao ânus e chega a arrastar-se com a parte do ânus no chão. Já fui ao veterinário e me orientaram a desverminar, mas não resolve. O que pode ser, Zanella?
Olha, essa colocação sua é bastante frequente nos consultórios de uma forma geral, e quem tem um animalzinho de estimação em casa deve estar se colocando no lugar desse tutor aí, que com certeza alguns animais têm isso. É muito frequente. Por que que acontece isso? Lá no passado, nós tínhamos uma informação que era verminose, poderia fazer isso. Por isso que a primeira atitude até hoje é vermifugação. Existiam alguns verminoses, alguns vermes, que, como na espécie humana, é o tricuris, que a gente chama, né? O oxiuris, melhor, no humano, e o tricuris no animal, ele fazia uma colonização na região próximo ao reto, porção final, e isso causaria muito prurido, muita coceira. O animal, ele roça o bumbum no chão, esfrega com a atitude de tentar se livrar. Mas com o tempo, percebeu-se que isso não é verdade. Olha, em 20 e poucos anos aí de profissão, eu só peguei um animal até hoje parasitado com esse tipo de parasita. O que é mais comum, então? O que é mais frequente, o que leva a isso, são duas situações. Uma, a impactação da glândula perianal. Tem animal que tem a glândula perianal, que ela inflama e ela é esvaziada naturalmente quando o animal defeca. Ela faz uma compressão e essa glândula tem um cheiro forte, né? O pessoal chama glândula do cheiro, que é até marcador de território também, um pouco. Esse animal tenta se livrar desse desconforto, desse incômodo, fazendo esse roçar. Essa é uma das causas. Mas eu acredito que a maior causa, em absoluto, é alergia. É prurido. Então, existem alguns animais que têm alergia, principalmente alergia alimentar, em que eles têm coceira normalmente ao redor da boca e ao redor do ânus, que é onde entra, onde sai o alimento. E essa região perianal, ela tem muita coceira, muito irritada, e ela acaba inflamando. Inclusive, é o motivo que depois acaba dando inflamação da glândula perianal. E o animal tenta, no primeiro momento, ele faz a higiene natural do cão e do gato, ele faz a lambida da região genitália dele. Quando o animal é obeso, principalmente, que não consegue fazer mais isso, ele começa a roçar no chão, esfregando o bumbum no chão. E ao começar a fazer isso, começa a inflamar mais ainda e produz pequenas lesões, pequenos atritos, vai levando uma fibrose dessa região e o quadro vai se agravando cada vez mais. Por isso que apenas desverminar não resolve. Então, o que tem que ser feito? É descobrir a real causa, né? Você precisa procurar algum profissional mais especialista na área, né? Fazer uma investigação um pouco mais intensiva, que com certeza você vai acabar identificando a causa, o profissional vai identificar a causa e vai tratar de uma vez por todas, ou pelo menos fazer um bom controle. Isso leva um desconforto, leva uma baixa na qualidade de vida do animal, de uma forma muito intensa, tá? Então é muito importante tratar isso. As pessoas acham até engraçado o animalzinho. Você vê às vezes na rua o animal esfregando o bumbum no asfalto quente, eu já vi várias vezes, eles ficam se arrastando. Então você imagina o sofrimento do animal a ponto de fazer isso. Ele nem sente mais dor, ele tenta se livrar daquele prurido, que é um desconforto contínuo na vida do animal, tá? Então procura ajuda, sim, que eu acho que esse é o caminho que você vai acabar resolvendo em definitivo.
O Gerson diz assim: eu tenho uma gata fêmea que teve filhotes e esses dias um outro gato atacou e matou todos os filhotes. Foi uma situação bastante complicada. Por que isso ocorre, Zanella? Tem como evitar essa situação?
Olha, Everton e caro ouvinte, se nós relatamos algumas vezes já que os felinos, principalmente, eles estão ainda em estado de domesticação. Eles são animais semidomésticos. Eles carregam consigo o estado ainda natural, muito vivente, muito vivo dentro deles. Então, o que é muito comum, e eu presenciei isso já, que animais, principalmente o macho, o felino na natureza, vamos falar no leão, quando uma fêmea tem os filhotes, normalmente ela afugenta os leões, ela foge dos machos, porque os machos tendem a matar as crias. É natural isso. E principalmente no reino dos gatos, digamos assim, seria uma forma de controle populacional, Porque imediatamente depois da morte dos filhotes, a fêmea volta ao estádio reprodutivo, então tem todo o ritual do acasalamento envolvido nisso também, né? Tem a disputa de território do macho alfa, assim, tem várias explicações por quê. O que normalmente acontece são machos que eles são criados soltos em vida livre, eles voltam ao seu estado natural. Quando percebem uma ninhada que começa a ameaçar o seu território, eles atacam. E realmente, eles são muito rápidos. Eu presenciei, dentro de segundos, o gato deu 5 mordidas e cada filhote ele matou na minha frente e não pude fazer nada. Foi super rápido. Então, isso realmente é trágico. Quem tem um animalzinho em casa sabe o que eu estou falando. É uma briga horrível. A briga de gato é danada. Então, o que fazer? Bom, quem tem fêmeas que procriam, estão grávidas, procriam, e tem machos ao redor, você tem que trazer essa fêmea para dentro de casa. Normalmente as fêmeas, quando estão na fase reprodutiva, elas procuram se abrigar dentro de casa, elas escolhem um lugar a esmo, é muito comum, dentro das gavetas de roupa, coisa parecida, no armário, enfim, elas tentam se proteger. E se você vê presença de machos, outros gatos que tem um miado diferente, tu percebe já a intenção desse gato, afugenta ele porque ele vai atacar e vai matar esse filhote, sim. Então esse é o motivo, é controle populacional, é disputa de território, é algo natural que o gato fazia lá na natureza. Então esses machos não castrados têm esse problema. Aí vem mais uma indicação, castre sempre o seu macho. Mesmo o macho de casa, se ele acasalar e tiver filhotes, a tendência, mesmo que ele seja da sua casa, a tendência dele matar os filhotes é grande.
Nosso ouvinte diz assim, bom dia, temos uma cachorrinha Pinscher, ela adora dormir com uma filha de 12 anos. Eu gostaria de saber se faz mal para a saúde dela dormir com a cachorrinha.
Não, na minha casa também acontece isso. Não há problema desde que o animal seja bem cuidado, que tenha a sua higiene respeitada, né? Então não vejo, eu vejo tanto outros problemas maiores do que esse, né? Eu acho que no Brasil eu vi um trabalho recentemente que 30% dos animais que moram dentro de casa acabam tendo acesso à cama dos seus tutores também.
Bom dia, levei minha cachorrinha Yorkshire pela primeira vez esta semana para fazer a tosa higiênica e ela veio bem triste no dia que eu levei, e daí no outro dia ela já teve vômito. Seria algum motivo, algum tipo de medo, de trauma? Ela tem apenas 5 meses de vida.
Olha, naturalmente os cães não tomavam banho toda semana, não iam ao pet shop, enfim. Isso é algo avesso à essência deles. Então muitos animais que não tiveram contato precoce, realmente eles se estressam muito e demonstram dessa forma. O estresse pode levar diarreia, pode levar vômito, pode ficar triste depois do banho, sim. Muitas vezes as pessoas até confundem, acham suspeito que alguém bateu neles, no pet e tal. Olha, via de regra, é muito difícil isso acontecer. Normalmente quem está lá para ganhar o seu trabalho, e normalmente são pessoas apaixonadas pelos animais, gostam, amam os animais, né? E hoje quase todos os pets têm câmeras filmadoras. Então, assim, provavelmente é uma reação individual do seu animal. Aí vai uma dica para quem tem filhotes. A gente tem que fazer a adaptação desses animais desde pequenos. Então, assim, ir ao pet, ir à clínica até os 60, 90 dias, esse animal deveria passar por experiências boas lá dentro da clínica e não experiências ruins. Por exemplo, é muito ruim quando você vai no mesmo dia tomar banho e faz injeção. Será que o animalzinho vai guardar o banho ou a injeção? Ele vai associar ir tomar banho a levar agulhada. Ninguém gosta de levar agulhada, nem nós, né? Imagina um cão, né, que não entende por que está levando agulhada. Então, assim, procura o dia que for ao pet, por exemplo, no pet pode ser fornecer um petisco, um agrado, alguma coisa, quando chega também, você associar uma coisa legal e não uma coisa ruim. Aí, provavelmente, ela vai se acalmar muito mais, tá? E esse vômito de diarreia, se for em função do estresse da tosa, logo vai passar.
Você falou sobre o cachorro, a nossa ouvinte perguntou, e dormir com o gato faz mal?
Também não, desde que o gato seja saudável. Logo vem em mente, quando se fala no gato, o problema com toxoplasmose, né? Que é uma doença realmente que ameaça, e verminose. Então desvermina corretamente e faz o teste de toxoplasma a esses animais. É possível fazer, tem o teste para ver se eles são portadores ou não. Se não for portador e a pessoa não for alérgica à saliva do gato, não vejo maiores problemas, não.
Nosso ouvinte diz assim, a última pergunta do dia, tem um filhote de cocker, não puro, de 2 meses, macho, e não encontro o jeito de ele fazer as necessidades no jornal. Já comprei spray, tapete higiênico e nada até o momento. Tem alguma dica, Zanella?
Olha, o ideal seria a gente conhecer o teu ambiente, porque os cães, existe uma lógica para eles no sentido. Por exemplo, os cães não gostam de fazer suas necessidades próximo aonde eles se alimentam. Eles gostam de fazer longe. Os cães não gostam de fazer um local onde fica aberto, todo mundo está enxergando. Eles gostam de um local mais escondido. Então, aí mais uma dica. Os cães não gostam de odores fortes, por exemplo, lavanderias, ambientes que normalmente se destina a eles, né? Que é que ele vai lá fazer. Ele não gosta de cheiro forte, né? Então, essas são dicas importantes para fazer o animal entender o local, estimular o local. E aquilo que eu sempre falo, procura controlar a alimentação. Os cães, eles aprendem, como nós, criança, por repetição. Ver o adulto fazer, ele vai lá e repete aquilo porque está certo. O cão também. E nós temos que ser o adulto para o cão. Então, assim, se eu fornecer o alimento a todo momento, cada pouquinho vai fazer um pouco de cocô, onde ele está, ele vai acabar espalhando. Se você disciplinar 2 vezes, 3 vezes ao dia a alimentação, 10 minutos depois ele vai fazer a sua necessidade. Aí você pega 10 minutos depois, antes que ele faça, e ele começa a dar aquelas rodopios, vai demonstrar, leva para o local. Ele fez? Beleza, estímulo positivo. Acaricia ele, dá um petisco, uma recompensa. Logo ele vai começar a entender aonde é o local de fazer e aonde é o local de não fazer as suas necessidades.
Muito bem. Zanella, obrigado. Até semana que vem.
Obrigado a todos. Ficamos à disposição pelas redes sociais. Pode procurar aí Planeta Bicho, ou na clínica ou aqui mesmo. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Obrigado a todos e um bom dia.
Médico veterinário José Carlos Zanella respondendo sempre as dúvidas do ouvinte aqui na programação da Onda Sul toda quarta-feira.